partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Chave Interdisciplinar. Eu sou a professora Gisele Cordeiro, coordenadora da área de educação, que comporta os cursos de pedagogia, educação especial, psicopedagogia, segunda licenciatura em pedagogia e formação pedagógica em pedagogia. Sejam muito bem-vindos aí a essa tarde de hoje, que traz um tema super importante aqui para nossa discussão. Tô achando aqui que meia hora do nosso programa vai ser até pouco para a gente tratar sobre esse assunto. Gente, participem conosco aí no chat, no YouTube, no Facebook, porque hoje nós vamos falar sobre a arte e as suas conexões de aprendizagem. E para isso, nós temos aqui duas convidadas. Nós temos a professora Elaine, que daqui a pouquinho já vai se apresentar para vocês, e a professora Andréia, que também vai apresentar um pouquinho aí, né, do seu trabalho. Mas, enfim, o nosso tema central de hoje é a questão das artes. Ok, nós vamos começar aqui pelas as apresentações, né? Tanto da professora Andréia como a Elaine, e aí já vamos para a nossa temática. Dê uma boa tarde aqui, professora Elaine, para as pessoas que estão nos assistindo, por favor, e se apresente.
Boa tarde, professoras que estão aqui comigo. Boa tarde aos nossos queridos alunas e alunas que estão conosco, acompanhando essa transmissão. Eu sou a professora Elaine, sou especialista em música e eu sou pós-graduada pelo Ninter em metodologia do ensino da arte. Então, aí trabalhando uma abordagem, uma leitura um pouquinho mais específica das quatro linguagens, as quais, em primazia pela música, mas por todas as outras também, eu tenho meu apreço e minha paixão.
Muito bem. E a professora Andréia? Olá, professora Andréia.
Olá, professora Gisele. Olá, professora Elaine. Estamos aqui também hoje para falar sobre arte, né? Sobre artes visuais. Eu sou formada em artes visuais, licenciatura, com pós também em metodologia do ensino, assim como a professora Elaine, né? Passamos pelas quatro linguagens, temos aí cada uma abordando aí a sua linguagem, entretanto, trabalhamos interdisciplinarmente, não é, professora Elaine? Então, hoje estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre essas conexões.
Muito bem, mas aí, professora Andréia, já que você está com a palavra, já comece aqui a tratar do nosso tema, faça uma, né, uma retrospectiva histórica, então, desse ensino da arte aqui, para que todos que estejam aqui nos assistindo entendam um pouquinho, né, desses fundamentos históricos que marcam o encaminhamento do ensino das artes.
Ah, que bom então, professora Gisele, então vamos falar um pouquinho, né, dessa necessidade de encaminhar a arte como uma linguagem, como uma disciplina, né, hoje nós temos como um componente curricular da educação básica, né, hoje temos a BNCC que coloca a arte e suas quatro linguagens como um componente curricular, né. Então, como que isso tudo chega aos nossos dias, né? Nós tivemos momentos marcantes aí para o ensino da arte, muito importantes para que nós possamos entender, né? Tivemos em 22, eu vou começar por esta época, que é uma época bem proveitosa, assim, para o ensino da arte, uma época onde surgiram muitas pesquisas, né, a respeito do ensino da arte a partir da experiência artística, a partir de novos movimentos, né? Então, começamos ali em 22 com a Semana de Arte Moderna, né, onde os artistas trouxeram várias linguagens em desenvolvimento, né, trouxeram para nós um novo olhar para a arte. E até esse momento, né, até esse momento da Semana de Arte, nós tínhamos algumas, pouquíssimas escolinhas, né, em desenvolvimento, mas com o ensino voltado para o fazer espontâneo, né, voltado para pensar a educação em arte é mais como um prazer, né, como uma espontaneidade da criança. Então, nós temos as escolinhas de arte no Recife, né, depois que vão se desenvolver a partir daí, né? Então, a semana de 22 traz o ensino como um ensino de experimentar, um ensino... mas nessa linguagem espontânea. Depois, né, mais tarde, nós vamos ter com os pioneiros da educação, né, nós vamos ter ali um desenvolvimento a mais, né, ou seja, a arte já entrando como um ensino já sistematizado no currículo, mas não obrigatório, né? Ela vai começar a ter uma obrigatoriedade em 70, né, 71, precisamente aí com a LDB, né, e aí onde começam os estudos, né, para a formação de professor, começam os cursos, né, esse período é muito importante porque começam os cursos aí de licenciatura polivalente, licenciatura curta de 2 anos, né? Então, era uma licenciatura em que abrangia as 4 linguagens, que o professor ele se formava em 2 anos, aprendendo, passando pelas 4 linguagens, música, artes plásticas na época, né? a dança e o teatro. Então, o professor ele era formado para trabalhar na escola essas 4 linguagens. E vejam que interessante, neste período nós temos na escola formal, nós temos o tecnicismo. Então, vejam, os professores trabalhavam, né, essas 4 linguagens voltadas para atender às necessidades da sociedade na época, né? Então, aí nós temos a música voltada para a formação, né? Eu acho que a professora Elaine vai poder falar um pouco melhor sobre essa questão, uhum, né? Mas nós tínhamos as artes visuais trabalhando mais a parte gráfica, né? Tínhamos a dança trabalhando a linguagem corporal, mas uma linguagem educativa, não uma linguagem mais espontânea, uma linguagem voltada para o desenvolvimento corporal, como que eu vou dizer, assim, mais regrado, mais fechado, né, mais para o desenvolvimento de postura corporal, nesse sentido que era a educação neste período de 70. Aí as movimentações com os professores de educação artística nesse período de 70 o ensino da arte vinha a ser chamado de educação artística. Nós não tínhamos, né? Tem muitas pessoas aí que nós conhecemos que foram formadas neste período de educação artística, né, professora Elaine? Sim. Então, aí isso vai se desenrolando até que nós chegamos a 96, com a 93/94/96, que é a LDB que nós temos em vigor e com reformulações até hoje, né, que vai chegar na Base Nacional Comum, e aí nós temos hoje como artes como componente curricular, artes no sentido geral, nós voltamos, então, nós tivemos um período em que nós tínhamos uma tentativa de separação das linguagens, né, de cada área da arte trabalhar separadamente com o professor especialista. Nós tivemos, na década de 90, cursos que surgiram, né, para formação de professores especialistas em cada linguagem. Mas hoje nós temos esta abrangência novamente voltando. Aí nós falaríamos, voltaríamos a um tempo atrás em que nós questionamos a polivalência ou a interdisciplinaridade. Aí é nesse ponto que nós entramos nas conexões, né, que nós podemos fazer, né, professora Elaine?
Exato.
Nós trabalhamos hoje com a BNCC a partir da polivalência ou a partir da interdisciplinaridade, né? Continuamos com a arte agora reformulada, né, a arte, né, a linguagem mais abrangente, né, das artes, mas estamos revendo formas de trabalhar que iniciamos em 70, né, e que a partir de então nós fomos, fomos desenrolando esse processo de adaptação à sociedade, né, à arte neste sentido. Eu acredito que a professora Elaine pode colaborar um pouquinho conosco agora nesta questão.
Isso, e também, Elaine, se puder falar um pouquinho sobre essa, existe uma lei também, né, da obrigatoriedade do ensino de música nas escolas. Então, gostaria que falasse um pouquinho, né, também dessa legislação aí para a gente encaminhar aqui a nossa conversa.
Então, essa lei, ela é de 2008, a numeração dela é 11.769, e ela veio trazer, né, a música como ensino obrigatório em todas as escolas, e as escolas teriam 3 anos, né, para adaptarem-se a essa nova realidade. Não entrando como uma disciplina necessariamente exclusiva, né, ela poderia entrar como parte integrante de outra, que é o que acaba acontecendo e que é a realidade das escolas estaduais e municipais que nós temos no Brasil, né? Algumas escolas particulares conseguem adequar-se e trabalhar com professores específicos, né, para essas linhas que nós estamos abordando, colocando música como uma disciplina exclusiva, mas a realidade nas outras escolas, experiência que eu vivi, são professores de outras áreas, né, tendo essa vivência mais interdisciplinar, voltada aí para a questão da arte, trabalhando a música juntamente com o teatro, com a dança e as artes visuais.
Muito bem. E aí, professora Andréia, gostaria de falar um pouquinho também da importância do ensino da arte sistematizado, como que ele impacta a vida intelectual do estudante, e falar também um pouquinho dessa interdisciplinaridade que você trouxe, né? Nessa possibilidade de aprendizagens, né? Como que se dá o ensino da arte? Quais seriam as possibilidades que podemos destacar como significativas para os nossos estudantes?
O áudio... então, vamos lá. A respeito desta interdisciplinaridade, né? Nós, quando pensamos em arte, vamos começar com a interdisciplinaridade, porque aí nós conseguimos fazer essa conexão com a importância, o que ela impacta na vida do nosso estudante, do nosso cidadão, da pessoa que vai se formar, né, adquirindo consciência e olhar estético, né, esta função da arte na nossa vida, né, e principalmente na escola. Às vezes a gente pergunta, né, professora Gisele, professora Elaine, né, às vezes a gente chega assim em uma sala de aula e pergunta, o que seria arte para você? Né? Essa é a primeira pergunta, o que, que é arte para você? E aí as crianças, jovens, adolescentes, adultos, independente da idade, né, fora os pequenininhos, né, porque eles ainda estão adquirindo esse repertório, mas os adultos, eles já logo dizem, ah, é a sensibilidade, é o olhar sensível, é a arte, é uma pintura, literatura, é o cinema, é a música, né? Eles já logo vão dizendo quais são as linguagens que nós consumimos no dia a dia, né? Quais são os produtos da arte que nós consumimos no dia a dia, né? De fato, isso tudo é arte, né? Isso tudo nós temos como consciência, né, de que é arte e que ela está inerente a nós, seres humanos, né? Que a arte, ela faz parte o quê? Da nossa expressão, né? Então, o que a arte em si, né? Eu gosto muito de citar a frase do Ernest Gombrich, né, que é um historiador famoso da arte, que ele diz: arte com A maiúsculo não existe. Né? O que existe são artistas que outrora viviam em cavernas e pintavam paredes com sangue e com gordura animal, e hoje nós temos homens que vivem em casas e que utilizam de diversas ferramentas, diversos recursos para se comunicar. Então, a arte, ela comunica. Ela comunica o quê? É uma comunicação, né? Ela comunica uma expressão da realidade, uma releitura, uma leitura, ela exprime, né? O artista exprime o que ele está observando na sociedade em que ele vive, né? Então, quando nós pegamos uma arte lá do século, uma expressão artística lá do século XV, por exemplo, né? Nós vamos ter, naquela expressão artística, nós vamos ter a expressão do artista observando a sua realidade, observando a sua sociedade. Então, nós podemos ter noção de como era a sociedade naquele período. Então, vejam aí, olha que interessante, né? Nós temos a pessoa que está tendo esta sensibilização estética lá no século XV, que traz para nós a cultura, como era, como acontecia a cultura daquele povo, e hoje nós temos aqui também a mesma forma de comunicar. Então, a arte, ela não mudou. O que que mudou? Né? A sua linguagem não mudou. Ela mudou, ela foi adaptando ao seu tempo. Então, hoje nós temos pinturas digitais, né? Nós não usamos mais, usamos muito pouco a tinta, usamos muito pouco outros materiais mais físicos, usamos muito mais hoje o digital. Então veja a leitura do artista usando as ferramentas do seu tempo, usando os recursos do seu tempo. Então isto é sensibilização. Esta questão que nós estamos comentando aqui, né? O artista, ele utilizando naquela época as tintas e hoje utilizando o meio digital para se expressar, para colocar em cores, em formas, né? Em movimento, em ritmo, tudo o que nós visualizamos hoje, né, na nossa realidade. E é claro que o artista, ele vai escolher o tema a qual ele se interessa, né, que lhe toca, né, nós dizemos que é o tema que lhe toca. E isso vai para a escola. Agora nós vamos chegar lá na escola, né? O que isto impacta na vida, né, do nosso estudante? O nosso estudante, ele chega no ensino, na educação infantil, vamos fazer uma questão cronológica, uma linha cronológica do aprendizado desse estudante. Na educação infantil, ele começa a adquirir repertório, né? As professoras da educação infantil vão mostrar para ele que aquilo que está inerente ao ser humano dele, né, no caso que é inato a linguagem, ela tem formas de acontecer. Então aí vem o contato com a tinta, vem o contato com o desenho, com as linhas, como que se formam as linhas, como que se formam as cores, como que se formam as imagens, como que eu comunico, né? A criança comunica muito através das imagens. E aí ela já começa o seu despertar artístico, o seu aprendizado, né, ali na educação infantil e aos poucos ela vai adquirindo, né, esse repertório. Aí chega no ensino fundamental, né, 1 e 2, ensino fundamental hoje, ela vai colocar em prática, em expressão artística. Aí ela começa a criar, olha que interessante, né, ela adquiriu toda essa linguagem aí e aí ela vai criar no ensino na educação infantil. Na educação no fundamental, ela vai começar a criar, vai começar a colocar a sua impressão, os seus sentimentos, como que ela vê o mundo, através de desenhos, de pinturas, de composições musicais, né? Porque até esse momento a criança e o pré-adolescente, adolescente, eles não são artistas, né? Eles estão adquirindo a linguagem artística, eles estão se sensibilizando para a linguagem artística, assim como nós nos sensibilizamos e adquirimos repertório da língua portuguesa, por exemplo, né? Da história, da geografia. E aí o interessante é que chega nesse momento, nós começamos a fazer as conexões também, né? Começamos aí no ensino fundamental a conectar uma imagem da arte com uma imagem da história, por exemplo, né? Reconhecemos a história e os costumes, as culturas e todo o desenvolvimento científico de épocas anteriores a nós através da arte. Olha que interessante isso. Aí nós começamos a falar de interdisciplinaridade. Não é, professora Elaine? Aí acontece na prática interdisciplinaridade, né? Quando nós começamos a ler essa história, né?
É isso aí, fazendo uma retrospectiva também, né? A música, ela está em todos os contextos da nossa vida e ela é muito importante como ferramenta de socialização, né? Desde lá da educação infantil, também pensando na fala da professora Andréia, né? Ela vai auxiliar como ferramenta para que a criança compreenda a nossa língua, o som, né? A riqueza das palavras dentro de melodias e através da ludicidade que está presente nas práticas musicais, ela vai assimilar esses conceitos com uma maior facilidade, né? Numa brincadeira de roda, no aprendizado de uma canção folclórica, né? Em brincadeiras com movimento corporal, trabalhando a questão da coordenação motora, né? E as cognições que vão sendo construídas aí durante todo esse processo. É ricamente importante também essa questão do senso coletivo, né? Da criança, de saída da individualidade, né, que ela tem quando ela está na casa dela, ela vai ser colocada num contexto coletivo e ela vai precisar entender, né, como que eu vou interagir, quem sou eu no meio de todas as pessoas, né, através de uma brincadeira musical, através da ludicidade, a música vai ajudar a construir esse ideal e essa possibilidade aí na criança. Vai crescendo, entendendo, né, o som que nos cercam em todos os contextos, desde instrumentos, desde as vozes, né, o nosso corpo como instrumento principal, né? Isso na realidade em aulas presenciais e no remoto, eu sempre digo, o corpo é tudo, nós podemos fazer vários sons com o nosso corpo, com brincadeiras corporais e cantando, né? Essa é uma das grandes maravilhas aí dentro do aprendizado e de todos os contextos que nós podemos fazer música com o nosso corpo, com a nossa voz, brincando com o movimento corporal, e nós podemos levar isso para todos os lugares, né, em todos os contextos. E como a professora falou, vai chegando ali no ensino fundamental, já vai ter a competência, habilidade para criar, para se expressar através da música, compor palavras, né, expressar aquilo que está dentro da sua alma, os sentimentos, né, quantas coisas que nasceram nesse contexto de pandemia também, quantas letras, canções, né, expressando o sentimento, né, expectativas boas em relação à vida, à mudança e tudo mais, né? Então a música, ela é uma ferramenta super importante e potencializadora, e também integração com todas as outras disciplinas, nós podemos trabalhar aí com a dança, com essa questão de leitura das imagens, com a questão do teatro, né, da expressão do meu corpo, e trazer resultados incríveis e maravilhosos através dessa ligação aí de todas essas linguagens, acoplando aí o desenvolvimento dos nossos alunos aí no âmbito escolar.
Professora Elaine, tem uma perguntinha aqui no nosso chat, lá no Facebook, da aluna Nadine, que diz assim: Professora Elaine, todo estilo de música é válido em sala de aula? O gosto do aluno deve ser levado em conta?
Uma pergunta muito bacana, muito interessante, porque a prática de música e a música no contexto escolar, ela vem trazer essa questão da valorização cultural, né? O Brasil tem uma ampla riqueza, né? Pensando aí nos estados, nossa, infinitas possibilidades. E sempre para a gente conseguir ensinar algo novo e diferente, eu preciso considerar a realidade do meu aluno, né? Qual estado, qual região que ele é, né? O que que ele aprendeu, o que que ele nasceu ouvindo, o que que ele sabe. Eu preciso considerar, dar valor para aquilo que ele sabe e também ampliar os horizontes dele, mas ele não vai aceitar que eu traga algo novo, algo que ele não cresceu ouvindo, se eu, né, não souber atribuir e dar valor para aquilo que ele sabe. Né? Eu sempre falo, existem canções ótimas, com letras lindas, com poéticas maravilhosas em todos os gêneros, como também nós vamos ter coisas que não são boas, né? A qualidade, quanto à qualidade musical, quanto à letra, e também trazer esse senso crítico para o meu aluno, para que ele aprenda a filtrar, a apreciar, dar valor para aquilo que é bom, né? E ampliar os horizontes. Não é também porque eu cresci ouvindo um determinado gênero exclusivo, que eu vou seguir a minha vida inteira achando que aquilo é tudo de melhor ou que o mundo é só isso, né? Eu preciso ampliar os meus horizontes. E sim, eu preciso, como professor, sempre dar valor para o contexto que o aluno está inserido, para que eu consiga encaixar mais pecinhas, né? E dar continuidade aí ao processo de aprendizagem, considerando e dando valor para aquilo que ele sabe, para aquilo que ele aprendeu, para aquilo que é a prática cultural que ele está envolvido.
Muito bem, daí nós temos aqui também a Jucimara Maria, fez várias contribuições aqui ao longo, né, do nosso chat, falando que a música e a arte estão em todos os contextos da nossa vida. Né? E ela pergunta aqui também, professora Elaine, gostaria de saber se a lei da mudança que foi criada vai passar a ter nas escolas, né? Se vai ser efetivada mesmo em todas as nossas escolas.
Então, pela lei, ó, já se passaram muitos anos. Essa lei foi de 2008, como eu falei para vocês. As escolas tinham 3 anos, né, para fazer essas adequações, então até 2011. E pela previsão da lei, acreditava-se que em 2012 as escolas estariam, né, funcionando a todo o vapor. Mas essa lei, ela é parâmetro para todas as escolas a nível de Brasil. Então, o ensino da música, ele é obrigatório desde essa época. E como a prof. Andréia está falando e nós estamos abordando, acontece nas escolas públicas de maneira integrada a disciplina de arte. Então, não aparece no. Se você tem um filho, né, estudando nessas faixas etárias, você vai pegar lá o horário, vai estar lá arte. Se você pegar o plano ali da disciplina, você vai ver que o seu filho vai estar estudando algumas especificidades da música vinculada ali à disciplina de arte. Não vai ser o ano todo especificamente, né? Claro, vai depender da formatação, do plano, como que a escola funciona, se são projetos integradores, né? Ou, né, linhas mais específicas, mas ele vai estar sendo contemplado. Com essa questão, com essa habilidade. Então, isso funciona e é para estar acontecendo no Brasil. Como tinha vindo uma pergunta para mim, né? Quais as vantagens e desvantagens dessa lei? É que na rede pública, ela não acontece como uma disciplina exclusiva, né? E nem com um profissional exclusivo que com formação específica. Acontece junto com a disciplina de arte, mas acontece e funciona também. Eu tive o privilégio de trabalhar por 5 anos no estado, como arte educadora, né? E como eu falei, tendo que dar conta também das outras disciplinas. Agora, a interdisciplinaridade é o que vai salvar e que vai potencializar esse ensino. Como exemplo, pensei aqui, eu trabalhei uma vez o boi bumbá, né? Então, o boi bumbá, pesquisando com os alunos lá as cores e tudo mais, nós construímos uma escultura de boi, fazendo colagem, pintura, tudo com contribuição, parceria deles. Estudamos ali, né, o contexto cultural, as regiões do Brasil que vivem essa festa. Nós pesquisamos ali a questão do teatro e nós fizemos uma interpretação, uma apresentação com o Boi, que nós montamos com a turma, eles fazendo o teatro, que tem a parte de um contexto e questão também da herança africana, dessa história maravilhosa, né, que fala ali do Boi, fizeram a interpretação, pesquisamos a música, os instrumentos e fizemos uma apresentação com dança, teatro, com a escultura ali do Boi, que eles construíram, cantando, dançando a música. Então, é muito rico, uma experiência incrível e é isso que possibilita aí que os alunos aprendam de forma potencializada.
Muito bem, gente. Muito obrigada, professora Elaine. Gostaria de agradecer já as pessoas que estavam aqui nos acompanhando, telespectadores, né, que estão aí assíduos a todo o programa nosso, Chave Interdisciplinar. Agradeço os professores que estão no chat, professora Viviane, professora Jucimara, professora Sônia, né, que estavam ali também nos auxiliando, comentando. E agora, né, nós, infelizmente, já deu aqui o nosso horário. Então, agradeço também a professora Andréia, né, com essa excelente participação aqui das nossas duas convidadas, e até um próximo programa, pessoal. Um grande abraço para todos vocês.